comissão do Congresso que analisa a medida provisória que trata da renegociação das dívidas do Fundo Rural, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, aprovou parecer com diversas mudanças na proposta que tinha sido, né, negociada aí. Na proposta, os trabalhadores rurais do frigoríficos e laticínios têm até, aliás, têm até 20 de dezembro para aderir a um programa de renegociação, esse programa de renegociação das dívidas, né? Vamos conversar agora com a deputada Tereza Cristina, que é do PSB do Mato Grosso do Sul. Vai conversar com a gente agora, ela que é a relatora dessa proposta, para poder explicar melhor como vai ficar essa renegociação das dívidas do Fundo Rural. Deputada Tereza Cristina, bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, o prazer é todo meu, Edson.
Pois é, deputada, quais são os principais pontos aí que a senhora destacaria como mais importantes, né, nessa proposta de renegociação das dívidas aí do Fundo Rural?
Bom, Edson, primeiro é um prazer falar com a Rádio Câmara e poder explicar essa medida provisória tão polêmica, né? E tão necessária nesse momento para os produtores rurais e para os adquirentes do agronegócio brasileiro. Primeiro, essa medida provisória ficou durante... Essa contribuição ficou 11 anos em discussão na Justiça brasileira. Uhum. E ganhou-se em várias instâncias pela inconstitucionalidade. Várias decisões em primeira, segunda e no próprio Supremo de que essa contribuição era inconstitucional. Por que a alegação da inconstitucionalidade dessa contribuição? Porque os produtores rurais que pagam sobre a sua renda bruta, quer dizer, vendeu 100 bois, auferiu 100 mil reais, 2,3% vão para essa contribuição, 2,1% para o fundo previdenciário, 0,2% para o Senar e 1% para o seguro de trabalho. E o produtor rural que paga essa contribuição, ele não tem direito à aposentadoria. Ele, se quiser se aposentar, ele tem que fazer o boleto e pagar a aposentadoria normal, como na área urbana. Isso seria para pagar para os seus funcionários. Uhum. É uma lei muito antiga, né? Lá de 30 anos atrás, onde depois o campo foi se organizando, o produtor rural passou a pagar também de 8% a 11% da contribuição do funcionário. Sim. Da parte do funcionário, ele também desconta e deposita. Bom, o que acontece? Isso foi muito tempo aí discutido na Justiça e agora, em março deste ano, o Supremo deu pela constitucionalidade da contribuição numa decisão apertadíssima, 6-5, né, por um voto, e pegou a classe toda de surpresa. Com essas decisões lá para trás, durante todos esses anos, o que aconteceu? Muitos entraram com liminares, e aí uns pagaram, outros deixaram de pagar, outros depositaram em juízo, tem de tudo. Mas criou-se um bolo um valor enorme, né, a ser pago se agora com essa decisão do Supremo pela constitucionalidade da contribuição. E aí, por isso, a medida provisória. Por quê? Porque o setor não vai ter como pagar isso de uma vez só, dado o montante dessa dívida, que a Receita estima em 17 bilhões.
Quer dizer, a dívida não cresceu, desculpa interromper, deputada, mas só para a gente entender, a dívida não cresceu por causa da inadimplência, ela cresceu por causa dessas decisões judiciais que, ora, favoreciam, ora, não favoreciam, é isso?
Isso, exatamente. Uhum. Então, o que acontece agora? O Supremo disse que tem que pagar, vai pagar. Houve uma tentativa do Senado por uma medida, um PRS, né, um projeto de resolução de lei do Senado, que é o PRS 13, que a senadora Cátia Abreu colocou para ser votado, e que teve uma votação de 16-0, se transformou numa resolução de número 15, e essa resolução faz o quê? Ela diz que esse tributo, que essa não é um tributo, é uma contribuição, que essa contribuição não é devida para trás, né, o passado, né? A Acontece que a PGFN já deu um parecer dizendo que não, que ela é devida sim, porque esse PRF está em cima de uma lei anterior à que foi julgada agora pelo Supremo, que é posterior à lei que essa resolução 15 trata e diz que tem a remissão. Ela pegaria essa resolução somente 3 anos, 98 a 2001. Né? E que de 2001 para cá, então, portanto, essa contribuição é devida. Então, a medida provisória, o que ela traz no seu objeto? Ela traz o parcelamento de maneira muito favorável, apesar de ter como juro a Selic, né? Como correção a Selic, E isso é um valor que não é uma coisa palatável pelos produtores, eles gostariam que fosse pelo IPCA, mas ficou pela Selic, porque é com a Selic que também se paga, vamos dizer, a receita paga imposto de renda, enfim, ela devolve. Uhum,
ela corrige pela Selic.
Ela corrige, então Tem que ser pela Selic. A outra coisa, esse parcelamento, são 176 meses. Agora, como nós temos aí leis, né, que aí as pessoas às vezes entendem, esse ano, nesse ano fiscal, não se pode fazer a medida provisória e se dá algum tipo de perdão, de benefício fiscal, de renúncia.
Sim.
Então, esse ano, tem que, para aderir ao parcelamento, é preciso que os produtores paguem, na medida veio 4%, eu coloquei 1% e entramos num acordo de 2,5% no dia lá no relatório.
Ficou 2,5%, né?
2,5% de entrada.
2,5%
de
entrada, né?
Para você ter direito a aderir ao
programa.
Parcelamento.
Uhum.
Então, se você deve 100 mil, você tem que pagar 2.500 para você poder aderir ao programa. Né?
Certo. Agora, a oposição, deputada, tem dito aí que todas essas mudanças que foram feitas, né? Diminuir aí o valor da entrada e outras mudanças que foram feitas no texto da medida provisória, que previa 4% do valor total da dívida, a senhora reduziu para 1%, né? Houve muita crítica.
2,5%.
A oposição diz que é uma medida que anistia os ruralistas. Como é que a senhora responde a essa crítica?
Não é verdade. Não é anistia. Na verdade, você está dando, vamos dizer, se você fizer essa conta no longo prazo, tanto é. Se anistiasse, eles estavam felizes da vida, tá certo?
Era dar tudo, né? Não precisava pagar nada.
Exatamente. A verdade é que a classe produtora não está feliz. Isso, vamos dizer, é uma alternativa, nós diríamos assim, uma terceira via, né? Para que as pessoas, porque você não aderir e não a justiça dizer que os caminhos jurídicos não acontecerão, não aconteceram, que acontece? O produtor fica inadimplente. Então, o prejuízo dele na inadimplência, como é que uma pessoa vai pagar 500 mil reais de uma vez só, sem perdão, sem algum tipo de ajuda nos juros, nas multas, né, na sucumbência? Isso aí, você traz, inclusive, vai trazer um problema sério de crédito para o campo, porque o produtor ele vai se descapitalizar. Não é cultura do produtor ter dinheiro em conta. Uhum. O produtor, tudo que ele ganha, ele reinveste, tá certo? Então, esse dinheiro que, vamos dizer, por acaso ele deixou, ele vai ter que recolher, ele vai ter que pagar agora. O que nós estamos dando para ele é a oportunidade dele se legalizar, dele ficar adimplente com a Receita Federal e ter prazo para pagar. Quem tiver mais recursos, não é vantajoso entrar nesse parcelamento nesses 15 anos que foram dados. Ele vai quitar antes. Mas eu duvido que isso aconteça, porque eu conheço a classe produtora e eu sei como é que funciona isso. Então, a medida, ela ajuda muito. Agora, ela não é ideal, tanto é que eu estou apanhando muito aí do setor produtivo, porque acham que o governo acha que eu fui boazinha e a oposição também. E os produtores acham que eu sou a matrafa.
Não está sendo tão boazinha.
Sendo assim. Agora, deputada, a questão da contribuição social do Fundo Rural, que é outro aspecto importante aí, a medida provisória reduzia de 2% para 1,2%.
Isso. Então,
e aí é a questão da inclusão do seu relatório, incluindo aí as pessoas jurídicas também nessa questão.
Produtor rural.
Pois é, como é que... Explica um pouco pra gente sobre isso.
Tá. O produtor rural, pessoa física, é o que aquele que tem uma contabilidade mais simplificada, tá certo? Tem mais benefícios. A pessoa jurídica, quem foi para migrou para a pessoa jurídica para ter um CNPJ, ele paga mais, tá certo? Com a mesma atividade, só que ele é mais organizado, ele tem que ter, ele gasta mais com contabilidade, com controles, ele gasta mais com, ele paga PIS, COFINS, enfim, ele tem para se organizar, ele tem benefícios, claro que tem, senão ele não entraria. Ele tem o benefício do quê? Às vezes ele tem linhas de crédito mais baratas, entendeu? E esse é um produtor, vamos dizer, de um maior porte um pouco. Apesar de hoje até médios produtores e pequenos produtores, não agricultura familiar, estejam vendo a oportunidade de se organizar até em função da tomada de crédito, que é mais fácil quando você tem um CNPJ em vez de um CPF. E não é justo ele pagar a mesma coisa, pagar mais. E aí ficaria muito grande a distância de 2,7 para 1,2, sendo que a atividade é a mesma.
Sim.
Então, nós colocamos em igualdade de condições, mas isso aí mudou, nós vamos aumentar, vai ser na mesma proporção que é hoje, a mesma diferença proporcional, tá? Mas para ele ter oportunidade. Aí isso foi rejeitado lá no dia do relatório, houve um acordo para ele ser retirado, então ele vai ter a opção de pagar pela folha de pagamento. Porque geralmente esses produtores são produtores que têm um número grande de funcionários pagos, vão pagar 23% sobre a folha, em vez de pagar 1,5% sobre a produção, sobre a renda bruta da sua produção.
Muito bem. Bom, estamos conversando aqui com a deputada Tereza Cristina, do PSP do Mato Grosso do Sul, a respeito dessa questão aí do Fundo Rural, que, enfim, a comissão que analisa a medida provisória. Né? Já é
793,
exatamente. Exato, aprovou o parecer. E aí vamos agora ver, aguardar aí a posição do plenário a esse respeito. Deputada Tereza Cristina, muito obrigado por participar aqui conosco, esclarecer o ouvinte a respeito desse tema. E nós certamente vamos acompanhar o desdobramento aí dessa questão e voltamos a conversar com certeza. Um grande abraço para a senhora e bom dia.
Bom dia, um grande abraço a vocês também. Muito obrigado aí por essa entrevista, para esclarecer aos ouvintes da Rádio Câmara esse assunto que hoje é uma ansiedade no setor do campo brasileiro. Muito obrigado a vocês, um bom dia.
Bom dia, deputada.
Bom dia, deputada.